Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao podcast Mídias e Modos. Eu sou o Jota Fagner e neste episódio a nossa convidada é a Mafalda do Monacast do site Mona Lisa de Pijama. Só um aviso ao pessoal que nos acompanha desde o primeiro episódio: essa primeira fase do Mídias e Modos já está terminando. Até agora a maioria das entrevistas foram apenas de apresentação. Temos mais uma entrevista para apresentar nesse formato, que é a entrevista com o Diogo Scooby do podcast Cadeia de Eventos. Isso na semana que vem. Depois disso, depois desse episódio da semana que vem, vamos começar uma nova fase. A intenção é abordar questões de produção de pauta, soluções para o processo de monetização do podcast e afins. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Bom, vamos direto para a entrevista com a Mafalda. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar depois de ouvir. Forte abraço e até a semana que vem. Tchau. Olá, Mafalda. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade do tempo, por estar participando com a gente aqui no Mídias e Modos. E vamos começar com a pergunta básica que eu faço para todo mundo. Como é que você conheceu a mídia podcast?
Então, eu conheci no final de 2007. Em 2007 conheci. E eu conheci através do meu marido. Ele que começou a escutar podcast, né? Então, ele que encontrou primeiro, né? Ele foi atrás de podcast sobre Lost, e aí ele achou o Lost, achou o podcast da Garota Sem Fio, e acabou encontrando também o Jovem Nerd. E aí ele começou a fazer propaganda pra mim, né? Como todo, assim, toda pessoa que encontra podcast e fica maravilhada e se anima com a mídia, né? Começou a fazer propaganda. E não só fazer propaganda pra eu escutar, mas também pra eu fazer um podcast, né?
Interessante que ele não quis fazer, né?
Engraçado que não foi... engraçado que não, ele não queria fazer e tal, mas como ele, na época, assim, o Orkut tava na moda, né, já tava já um tempo e eu era muito engajada, assim, em comunidades de mães, ele achou que seria legal um podcast voltado para esse público, né, de mulheres, né, que acabaram de ser mães e tal, não sei o quê. E falou, ah, por que você não faz um podcast voltado? Porque não tinha ainda, né, nada do tipo. E eu comecei, eu fui lá e eu nem sabia, né, aí eu escutei, né, ele me passou do Jovem Nerd, eu escutei. Nem escutei os outros, né, escutei poucos, assim, bem poucos, mas achei legal a ideia, né? Achei a ideia interessante. Então, nem fui pesquisar muito, peguei assim e falei, ah, peguei mais como uma, digamos assim, um desafio, porque eu nunca fui assim de comunicativa, de falar pros outros, né? Então, foi uma espécie de desafio que eu achei interessante e falei com as meninas, né, que começaram comigo, né, se elas topavam gravar, e comecei assim, né, quer dizer, conheci e já comecei um.
Você já conhecia as meninas de onde? Da faculdade?
Não, eu conhecia de comunidade de mães, né, eu sou formada em publicidade e propaganda.
Ah, legal.
Né? E então eu sempre gostei tudo que é ligado, assim, à criação. Eu também sou desenhista, cartunista, trabalhei com desenho animado, animação. Então eu gosto de criação, tanto em imagem como som, né? Eu gosto bastante. Então eu achei bem interessante a mídia e achei que, foi assim, vamos brincar, né? Vamos ver o que que dá, vamos trabalhar isso daí, né? Foi uma coisa nova, assim, que achei legal pra explorar.
E durante esse início, logo quando vocês começaram, quais foram as principais dificuldades pra manter o podcast?
Olha, a gente começou no começo, em janeiro de 2008. E A dificuldade sempre, assim, de quem começa, né, tem a parte, tanto a parte técnica, como tem também a parte, assim, de das pessoas conhecerem, da divulgação. No caso, assim, tinha, como eu disse, né, eu participava bastante de comunidade de mães e tal, então no começo elas, esse grupo começou a escutar, né, gravava com algumas e outras escutavam. Mas assim, não é um público que durou muito, porque mães de crianças que acabaram de ter filhos não tem muito tempo para nada, né? Então, elas assim, elas costumavam mais ler blog, né? Porque blog você pode parar e fazer alguma outra coisa e voltar e continuar lendo, né? Já podcast, separar, você tem que voltar pro começo e tudo mais, é mais complicado e muita gente não sabia baixar o podcast, né, assinar feed, essas coisas, né? Isso daí é uma dificuldade também, né? A dificuldade, acho que é essa, né? Mas um detalhe, assim, quando a gente começou, coincidentemente, ainda existia o prêmio IBEST. E naquele ano eles abriram, acho que foi o último prêmio IBEST, aliás, eles abriram para podcast. Então, a gente já aproveitou como meio de divulgação aquele concurso. Então foi legal, porque aquele grupo, né, que a gente já conhecia já votou em peso na gente. Os ouvintes de podcast não eram muitos, então a gente conseguiu ficar numa boa posição. E isso atraiu atenção, né? Tanto dos ouvintes como do pessoal que fazia podcast na época, né?
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo
o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos. Quando é que vocês perceberam que estava dando certo?
Dando certo?
Quando é que vocês começaram a se preocupar com ter uma periodicidade mais rígida, um comprometimento maior, ou isso foi logo no início?
Olha, foi logo no início, viu? Logo no início que já pegou e a gente já fazia semanal. Foi bem no início mesmo. A gente publicava semanalmente, que eu percebi que tinha que ser, né, tem que ter aquela periodicidade para conquistar ouvinte, né? E enfim, foi logo no começo, assim.
O podcast começou antes do blog, o blog começou antes do podcast. Como é que se deu isso aí?
Podcast, mais ou menos durante esse período de 2008 que a gente foi sentindo, e era só o podcast, a gente só era o blog só para colocar o podcast. E aí, conforme a coisa foi ficando mais séria, a gente foi se dedicando mais, né? Cada vez mais. Nós passamos a também fazer o blog, né? Colocar conteúdo no blog, além do podcast. Né? Eu não lembro muito bem quando que começamos assim, a incrementar mais o blog, mas foi mais ou menos nesse período aí, né? De 2008 a 2009, a gente começou a escrever mais, depois passamos a ter colaboradores.
Bacana. Como é que se enxerga a podosfera nacional hoje?
A podosfera nacional hoje, olha, aumentou, né? Tá com muita gente, tá mais forte, digamos assim, aumentou o número de ouvintes, né? Com o sucesso, né, dos podcasts mais conhecidos aí, Jovem Nerd, Rapadura. E então aumentou o número de ouvintes. Do Mona Lisa de Pijamas mesmo, até, sei lá, 2009, assim, o nosso público era, desde o começo, era masculino. Né, ele, assim, refletia os ouvintes de podcast, era a maioria, era formada por homens. E a partir de 2010, assim, começou a aumentar o número de mulheres ouvintes. E aumentou bem. De 2010, eu acho, por aí. Né, 2009 aos pouquinhos, 2010 aumentou bastante o número de mulheres ouvintes, isso deu para perceber, né? E, quer dizer, acho que agora tem muita gente começando. Resta saber se vão continuar aí, né? Porque ainda é uma mídia assim que, digamos assim, não bombou ainda, né? Todo mundo tá esperando, né? Que essa mídia... Oi. Não, tá todo mundo esperando que a mídia vai bombar, tá, e tudo mais, mas acho que não vai ser assim, não.
Bem, eu vou aproveitar, então, o ensejo pra perguntar uma coisa pra você, que eu tenho perguntado pra todo mundo, que não faz referência à questão histórica do podcast, mas... Uhum. A respeito das caricaturas. Como é que você enxerga as caricaturas de Nerdcast e de RapaduraCast que existem?
As caricaturas? Olha, as cópias, né? Quando eu comecei, a gente, assim, aquilo que eu te falei, eu nem, nem fui estudar muito, nem fui atrás de muita coisa. Eu peguei e já copiei o Nerdcast de... Né, a gente fala, inspirou, né? Foi inspirado, foi copiado. Usei a abertura igual do Nerdcast. Depois, com o tempo, nós fomos. Nós criamos a nossa identidade, né? Nós criamos o nosso jeito. E tem muita gente que começa assim, né? Que nem a gente. Nossa, que legal, né? Como é que eu vou fazer? Pega e faz igual. E isso acontece em vários, né, não só em podcast, mas em qualquer programa de sucesso, seja na rádio, na TV, vai ter os similares, e aqueles que são bons vão criar a sua, né, a sua cara, né? Que nem, por exemplo, pega os Simpsons, né? Quando os Simpsons estourou, assim, em seguida, né, vieram vários programas parecidos com os Simpsons, mas que alguns ficaram e, né, e criaram a sua própria, o seu próprio jeito, né? Eu acho que isso é normal, faz parte.
Você está ouvindo o podcast Mídias
e Motos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo
o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo
o podcast Mídias e Motos.
Sentir como el aire es espeso, al mismo tiempo contemplar los rasgos de lo que fue mi credo, tus ojos brillantes de tanto llorar.
Bem, uma lebre que eu levantei dentro dessa questão é que a gente tem criticado muito a questão do formato, né? A abertura, aquela apresentação engraçada, a leitura de e-mail e tal, que isso é um fator. Mas o que eu tenho criticado severamente é a questão da temática. Eu gosto muito da mídia podcast, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Mas assim, cansa muito, pelo menos pra mim. Você pega 10 podcasts numa semana falando de Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, ou então lembranças da época de faculdade. Parece que eles estão se repetindo, parece que você está ouvindo o mesmo podcast.
Ah, sim.
Sei lá, N vezes durante a semana. Isso me cansa muito.
Na Campus Party do ano passado, eu estava lá na roda de podcasts, né? Teve uma palestra, assim, uma mesa redonda de podcasts. Eu fui convidada, eu estava lá junto, né? E uma hora alguém perguntou alguma coisa, assim, e eu falei... E muitos ficaram com raiva de mim, até porque eu falei assim, gente, tá bom podcast com nome nerd no nome, né, do podcast. A gente já tá bem com o que a gente tem, não precisa mais, né? Porque tá, né, já estávamos bem de podcast com nerd, né, com a temática nerd. Porque realmente, né, assim, é isso que você falou, tem que variar, né, a pessoa não pode... Tem que pensar em outra coisa, porque fica realmente tudo parecido, né?
Ok. Tem mais uma pergunta que eu tenho que te fazer, obrigatoriamente. Você deve ter respondido já N vezes.
Uhum.
Que diz respeito àquele ato do Mona Lisa de pijamas, né? Do Monacast. Aquele período em que vocês pararam. Eu tenho que te fazer essa pergunta porque entramos numa discussão recentemente sobre a importância ou não dos e-mails. Os e-mails são realmente importantes para os produtores de podcast, eles são indiferentes. Houve alguma participação da falta de comentários durante aquele ato do Manuisa? O que é que realmente aconteceu?
Nós estávamos com um problema de tempo. Aí o Balena, ela estava com negócios, ela estava comandando um negócio lá de pijama, sabe, não sei o quê, e ela estava sem tempo para gravar, então muitas vezes a gente marcava e ela não podia, né? E eu considero a Elba uma peça fundamental ali no cast, né? Ela é muito engraçada, o pessoal gosta das tiradas dela, né? Então, tava difícil esse lado dela. Eu também tava com problemas, né? Tava com problema de saúde na família, tava com problema de tempo, assim, fazer um podcast semanal tava muito corrido para mim, né? Ainda mais com os atrasos por conta da Elba, que não podia gravar, então tinha que marcar outra hora e ainda ajeitar isso com os convidados, tudo mais, estava ficando muito complicado, né? Eu também estava estava pensando em projetos que eu tinha parado e eu queria pegar, tal, retomar. Então a gente resolveu dar esse tempo, mas, né, assim, para ver se as coisas ficavam, né, voltavam ao normal, estabilizavam. Então a gente deu esse tempo. E quando a gente resolveu voltar, eu falei, não, o semanal é muita loucura, né, não dá para eu que edito, né, sou eu que, assim, as meninas, elas só participam, o blog, o podcast sou eu que cuido, né, então eu faço a pauta, eu respondo os e-mails, eu seleciono as notícias, né, eu faço a vitrine, né, enfim, eu faço tudo lá. Então ficava muito complicado. Então quando a gente voltou, falei, vai ser quinzenal e vamos alternar o Monacast, que é um bate-papo, com um outro programa. Que realmente esse lance dos e-mails, né, muitos que vêm escutar, né, começa o programa e, os e-mails. Aí a pessoa às vezes fica sem estímulo para escutar o resto, né? Não tem paciência. Então a gente também sempre ficou essa preocupação dos e-mails, né? Se coloca no final do cast e tal, porque também é importante para os ouvintes, por outro lado, né? É importante para os ouvintes escutarem, eles querem que a gente leia, que a gente comente. Então é difícil assim, não, vamos tirar os e-mails, né? Fica é o canal que você tem com seus ouvintes, né? Além do blog, né? É que tem ouvintes que não tem, às vezes, tempo de ir no blog. Então, nós já tínhamos feito, antes de pararmos, um Monaclipping, que era um podcast pequenininho sobre notícias bizarras. Aí, você lembra? Aí, quando voltamos, eu pensei, vamos fazer um outro programa que é a Rádio Mona Lisa, dividido em blocos, que seria uma coisa mais ágil para a edição, né? Porque é pá, 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 aquilo lá, né? Não, não tem conversa e para e não sei o quê. É aquela coisa mais ágil. Então, em blocos, então ficavam as notícias, né? O Freak News. Aí sim, os e-mails iriam para lá, para a rádio. Então teria o bloco da leitura de e-mails e comentários, cartinhas, né? e outros blocos, né? A gente inventou uma personagem que é uma psicóloga, né? Paródia desses quadros com psicólogos, que é a doutora Frau Gertrudes. E ela responde várias perguntas, né, de ouvintes. e a música da semana. Tem outros quadros também, mas é, só esses que estão agora, né, eles já dão um bom tempo, então eu nem tenho colocado outros que eu tinha pensado para não ficar muito grande o programa, né? E foi a solução que eu fiz para os e-mails. Aí o Monacast, ele começa já direto a apresentação e já entra no tema da conversa.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Ok. Então, na verdade, em resumo, vocês fizeram aquele ato por problemas de ordem pessoal, não é isso?
Sim, sim.
Que, na verdade, existiam muitos boatos, né? Sobre a questão do feedback, vocês teriam parado por falta de feedback, teriam parado por N outros motivos, né?
O principal foi isso, né? O principal foi realmente porque não daria... Estava muito difícil pra mim, né?
O Monalisa hoje te dá algum tipo de retorno financeiro ou você continua fazendo exclusivamente pela paixão que você tem pela mídia?
Olha, o Monalisa já deu alguns retornos financeiros. O mais curioso é que quando eu parei foi uma época que teve bastante retorno pro blog, né, de publicidade, de posts patrocinados, foi... Muito curioso isso, eu achei que... Né, poxa, agora que eu parei que começou a vir, né? E no blog teve um retorno financeiro nessa época que a gente parou. E o podcast ele tem, mas não é assim... Não é sempre, é algo muito instável, né? Não é sempre que a gente tem. Já tivemos, né? E esse ano teve... Teve propostas e tal, mas é muito assim, não é... É instável, né? Pelo menos com a gente é instável, assim.
Ok. Se eu tivesse começando o meu podcast hoje, que dicas você me daria para montar o meu próprio
podcast? Bom, acho que as dicas é o que os meus colegas todos já falaram aí nas entrevistas, né? Mas a dica é escutar os podcasts que estão aí. Ver bem qual vai ser a temática, qual que vai ser o tema, né? Sobre o que que vai ser o seu podcast, né? Qual que vai ser a linha e tal. E acho que é isso. Assim, escutando o que os meus colegas falaram, não foge muito disso, assim.
E para quem quisesse começar a ouvir podcast, qual seria os podcasts que você recomendaria hoje? Pro pessoal que tá começando.
Podcasts para quem tá começando, para quem vai fazer um podcast?
É que todo mundo que eu pergunto sobre o que fazer para começar um podcast, as pessoas dizem ouça. Então o que é que eu deveria ouvir para começar a fazer o meu podcast, né?
Olha, depende...
O que é que eu deveria escutar?
Olha, depende do que você vai querer... Assim, normalmente quem quer fazer um podcast já conhece a mídia, né? Conhece os mais famosos, né? Eu aí há bastante tempo. Mas você tem que procurar aqueles que tem mais a ver com a tua ideia, com aquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu vou citar um exemplo com a gente, com Monalisa. A Daniela Monteiro, do Dani Cash, ela nos encontrou procurando sobre música dos anos 80. Né? Ela nos achou pela busca do Google e começou a escutar a gente, conheceu o podcast do Monalisa, assim. E ela tem hoje um podcast de música, né? Só de trilhas, de músicas. Ela é radialista, né? Ela participa do Radiofobia e tal. E ela, quer dizer, ela estava buscando aquilo que era de interesse dela, né? Que é voltado para música. Então, o negócio é a pessoa saber o que ela quer, né? O que, que ela vai querer trabalhar, o que ela vai querer falar. E ver o que tem, escutar, né? Se tiver podcast com o mesmo tema que ela tá pensando, escutar. De repente tem algum. De repente ela tá pensando em algo que ainda não tem, né? Mas ela pode escutar os outros para ter uma ideia. enfim, acho que é isso.
Ok, dentro de todo esse contexto, você poderia me indicar então 3 podcasts nacionais que estão dentro dos seus preferidos? Apenas 3 é complicado, né?
É complicado. Eu indico Mona Lisa de Pijamas e a Rádio Mona Lisa. Mas deixa eu só falar uma coisa. Que muita gente, assim, né, pensa que o Monacast é um podcast de universo feminino, e não é, né? Monacast...
Na verdade, eu comecei a ouvir por isso, né? Eu achei que era o Clube da Luluzinha, que ia ficar de fora só ouvindo, né, as conversas, uma espécie de voyeur. E não era bem isso, eu fui enganado, né?
Nós até fizemos programas sobre relacionamentos, mas assim, nós fazemos vários outros, né? Tem um programa que é o mais conhecido entre os ouvintes e que eles mais gostam, que é o Coisas que Dão Medo, é uma série. Desde o primeiro ano a gente faz essa série em outubro, né? Coisas que Dão Medo, que é a história de fantasma, de espíritos, né? Então tem algumas pessoas que acham que é um podcast de mulherzinha, mas não é. Mas enfim, deixa eu pensar aqui, poxa... assim, quem gosta de rádio, quem é saudosista de rádio, tem o Radiofobia, do meu querido amigo Léo Lopes, tem o DaniCast, que é da Daniela Monteiro, que é de música... Acho que todo mundo já deve conhecer o Jovem Nerd, o Nerdcast e o Rapadura. Para quem é gordinho ou gosta de comida, tem o Papo de Gordo. Tem tantos. Assim, o pessoal tá uma boa produção de podcasts, então você encontra muita coisa em... Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém aí. Tem muita gente, né? Tem muita gente.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast
Mídias e Motos.
É verdade, é bom. É que assim, falando sobre a mídia, né? Vamos pegar assim as agências, né? A questão monetária, né? Assim, as agências não se focam muito. Eu até falei recentemente na Rádio Mona Lisa. As agências, assim, não têm muito interesse, parece não ter muito interesse na mídia podcast. No entanto, elas pagam publicidade em blogs pequenos que muitas vezes têm, sabe, menos acesso, menos pessoas do que um podcast. Eu acho que, assim, é bom... ter literatura e ter programas como o seu falando da importância do podcast e falando também uma coisa que as mídias, né, essas agências de mídias precisam começar a ver melhor, que é a questão da fixação da mensagem. Né, por exemplo, saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, acho que foi na Veja que eu li, que a mensagem fica muito superficial na internet, a pessoa lendo, né, em blog, é muita informação, então a coisa fica superficial e a pessoa não fixa aquilo. E quando é um áudio, você fixa muito mais a mensagem quando você está escutando algo, não é? Então...
Certo, deixa eu aproveitar então e perguntar, você como publicitária, ao que é que você atribui essa falta de interesse das agências para a mídia podcast?
Olha, eu já pensei nisso, eu não sei se... Porque são poucos, mas tem gente que faz podcast que trabalha nessas agências. Poderiam falar, não tem como medir, né, ter a métrica. Tem, dá pra ver pelos downloads, né, tem programas que medem direitinho o download, dá pra saber a quantidade de pessoas que escutam o podcast. Eu não sei se é má vontade, se não gosta da mídia, ou talvez até mesmo assim uma seriedade da parte do podcast, porque nascem muitos podcasts que não duram muito, logo em seguida morrem, né? Mas, olha, eu não sei, viu? Só perguntando pra eles. E também tem muito assim, essa cultura, né, de blogs, muitos que estão nessas agências são blogueiros, né, blogueiros que estão aí há bastante tempo, então eu não sei se tem esse negócio assim de má vontade para podcast, sei lá, não sei, realmente eu não sei, mas para quem está fazendo comunicação aí é fato que o podcast, assim, ele tem essa força da mensagem se fixar mais, porque a pessoa, o ouvinte de podcast, ele é mais, assim, familiarizado, né? Ele tem uma ligação mais forte com o podcaster do que com quando lê o blog, né? Pelo menos é o que a gente sente, assim, né? Quem faz podcast e tal, vê bem isso, né?
Like a brother, a friend, but suddenly he pulled my hand and I didn't know what's going on. He looked me deep in the eyes and said that this is no lies.
Bom, eu te perguntei essa questão da publicidade, porque você deve conhecer o Café Brasil do Luciano Pires.
Uhum.
E o Café Brasil passou, eu acho que mais de um ano, sem patrocínio. No início era o Porto Seguro, o consórcio de imóveis, que patrocinava o Café Brasil. Depois ele passou, acho que um pouco mais de um ano, até conseguiu finalmente o patrocínio do Itaú Cultural. A qualidade do Café Brasil é excelente, é um programa gravado no estúdio, com periodicidade maravilhosa, com a pauta maravilhosa. O Luciano é um ótimo comunicador. E se um podcast daquele nível... Se o podcast daquele nível teve dificuldade para conseguir patrocínio, o que dizer então do pequeno produtor que está começando agora, com seu podcastzinho sem recursos de estúdio, por exemplo, como é que ele vai conseguir sair? Então é uma situação um tanto delicada essa do patrocínio do podcast, porque os blogs você tem... aqueles programas de afiliados e outros que você, de uma forma ou de outra, consegue ter algum retorno. Mas o podcast ainda, no Brasil, ainda não se achou uma solução para isso. Né? Não sei se você concorda comigo.
Sim, não, com certeza. Com certeza. Olha, eu não sei, talvez o Luciano Pires possa dar a visão dele, né, sobre isso. Você ainda não entrevistou ele, né?
Não, infelizmente, o Luciano ainda não.
Ele pode dar a opinião, né, os contatos que ele tem e falar o que ele encontrou por aí, mas eu acho assim, eu não sei, às vezes parece, às vezes, né, dos contatos que eu tenho assim com o pessoal de agência, tem muita gente de agência que não conhece podcast, né, de agência de publicidade, tem algumas agências que pegam e já querem, eles querem muito número, né, muitos visitantes, então eles já vão direto naqueles blogs famosos, né, que tem muito visitante. Ou então vai pro videocast, que é o que tá, né, que explodiu, muito mais do que o podcast, né, o videolog e tal. É, porque afinal a gente está, nós vivemos um mundo de imagens, né, as pessoas, é uma coisa que eu até tava conversando com o Falcão Azul, né, que participa lá do Manacast, que hoje em dia, assim, quando a gente era criança, nós escutávamos música no rádio. Então a gente gostava da música pela música. Hoje em dia a música, ela é vendida com a imagem, né? As minhas filhas mal escutam CD, elas já veem assim o clipe do Justin Bieber, né? Ou da Ekali, né? da Miranda lá que faz a Ekali. Então tem muito isso da imagem, né? Então é meio complicado, porque o podcast é só o áudio e tal. Então, realmente, eu não sei. Às vezes vai também da pessoa da agência explicar pro cliente o que é o podcast. Vai depender se essa pessoa realmente gosta da mídia. Quando a pessoa gosta da mídia, ela acaba convencendo o cliente de colocar patrocínio ali. Agora, quando a pessoa não gosta da mídia, ou não conhece, ou estaria aí pra mídia, ela não vai se importar muito, né? E eu percebo isso um pouco quando eu lido.
Então, com você acredita que existe falta de boa vontade do pessoal da agência?
Falta também. Falta conhecimento, boa vontade. Falta. Eu acho que falta. Tem isso também, sabe? Acho que são várias coisas e isso é uma delas. Pra complicar.
É interessante falar isso porque quando eu estudava publicidade, a classe quase toda conhecia a mídia podcast, né? Todo mundo já tinha uma boa noção do que era isso. Quando eu fui fazer jornalismo, me impressionou que o número de pessoas que conheciam a mídia era muito menor. Né? Muito menor mesmo. E olha que a gente tá falando de jornalistas que são produtores de conteúdo, né? Então, será que o pessoal das agências de publicidade não está sofrendo o mesmo problema? A falta de conhecimento da mídia, de saber o que é? Será que não é simplesmente isso? Ou será que assim, você acha que não? Não sei também.
Tem tudo isso. Isso que eu falei, assim. O pessoal de mídias, agências de mídias sociais, conhece podcast, né? Mas eles, assim, parece que não são muito motivados, sabe? Às vezes, alguma coisa ou outra. Em geral, eles procuram mais, eles se direcionam, se focam mais em blog ou videocast.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast
Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
There's no excuse for that, but I hope you understand me. You thought that I'm perfect, but this time you were wrong. I'm sorry. There are some secrets I have never told you before.
É interessante você falar disso, que normalmente a pessoa, quando chega no blog, pelo menos 80%, 70-80% das pessoas que chegam em algum blog, eles chegam através do Google,
estão
pesquisando alguma coisa, caem no blog de paraquedas, lê a matéria que querem e não voltam mais. O ouvinte de podcast, ele está semanalmente lá ou quinzenalmente para ouvir o podcast. Ele normalmente é um ouvinte fiel, assina os feeds e tudo mais. Para a publicidade é muito mais vantajoso anunciar naquele cara que é fiel ali do que naquele indivíduo que chegou ali de paraquedas. Sim. Realmente fica difícil de entender o motivo dessa má vontade das agências, se é que é.
Realmente eu não entendo, né? Sabe? Porque eu vejo assim, já vi assim, empresas grandes mandando blogueiro para França para ir lá, né, cobrir alguma coisinha lá, né, para França, para Europa, coisas assim. Que depois você vê claramente que aquilo estão gastando dinheiro, não vai repercutir tanto, sabe? Não vai ter tanta repercussão aquilo lá. Então, você fica meio besta, assim, tipo, qual é, né? Você fica meio...
É interessante isso, porque a produção de conteúdo também pra podcast aqui no Brasil é um tanto tosca, né? O cara pega, abre o Wikipedia, coleta alguns dados às pressas, e ele vai comentar sobre o filme X com a ficha técnica que ele pegou ali na Wikipedia. É, ou que ele leu em algum site sem nem dar o crédito de onde ele pegou a informação. É, falta um pouco de profissionalismo no sentido de produção de conteúdo, sabe? De ir buscar algo original, de produzir algo original e deixar de estar ecoando tudo aquilo que a mídia tradicional já fala, né? Pelo menos essa é a minha visão a respeito disso. Falta um pouco de profissionalismo também do podcast brasileiro nesse sentido.
O blog, se pegar assim, alguns blogs bem famosos, assim, mais famosos, por exemplo, pega o blog O Não Salvo. Qual que é o conteúdo produzido por ele?
É, mas o Não Salvo é um e blog ele, de humor,
e
né?
Ele
tem essa questão também.
É, humor. Mas é o top, né? O que o pessoal... Entendeu? É o que tá... É o rei da cocada hoje, né? Todos os eventos de internet, o criador tá lá, né? O dono lá tá lá. A questão do profissionalismo vem junto com o dinheiro, eu acho, né? Assim, tem podcasts feito pra empresa.
Mas você não acredita que o profissionalismo deve vir antes do dinheiro? Pra que o dinheiro venha?
Ele vem, mas se o dinheiro não vem, não vai sustentar, né? Vai sustentar, a pessoa não vai trabalhar de graça, né? Que nem o nosso colega, o Fábio Barreto, do SOS Hollywood, né? Que tá lá nos Estados Unidos, que entrevista vários, né, atores, diretores de Hollywood, e mantém o SOS Hollywood, né, profissionalmente. Ele é jornalista, trabalhando, escrevendo e tudo mais. Mas chegou uma hora que ele não conseguiu sustentar, porque não vinha, né? O dinheiro não veio, e ele resolveu encerrar e tá produzindo outras coisas que ele consegue, né, tirar dinheiro. Então é uma coisa leva a outra. Eu acho que uma coisa leva a outra. Então, é aquele negócio, né? Estamos aí, muitos estão trabalhando nisso e esperando que, né, quem sabe, as agências olhem, né, para essa produção. Né? Eu, por exemplo, no Mona Lisa de Pijamas, eu tô dedicada, tá aqui o que é, 3 anos, tô dedicada ao Mona Lisa.
É, tá, agora aproveitando esse gancho, o que é que você pensaria da venda de produtos ou infoprodutos no site do podcast para ajudar a manter? Uma coisa que acontece constantemente lá nos Estados Unidos, por exemplo, e que aqui no Brasil ainda, acredito eu, que é pouco utilizado. Mas você pega o site do Jovem Nerd, eles utilizam isso, né? A venda de camiseta, de canecas. Existem outros sites aí que vendem e-books, audiobooks, sei lá o quê. Você não enxerga que essa seria a solução para o podcast, para o blog, ele ser o seu próprio programa de afiliado?
Sim, seria. Tanto que no começo lá do Jovem Nerd, eles estavam ganhando o dinheiro com a lojinha, né? E aí depois começou a entrar publicidade, né, no cash e tudo mais. Mas no começo eles estavam, a lojinha que estava dando o lucro, né? E é totalmente válido.
Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado já há algum tempo. Se o indivíduo monta hoje o seu podcast com uma boa qualidade técnica, com um conteúdo legal, ele consegue um bom número de downloads e acesso no site e tal, e ele monta a sua lojinha, começa a vender seus infoprodutos, ele acaba tendo mais chance de sobreviver financeiramente. Sim. Do que apostar simplesmente na publicidade de outros. Não que ele não deva apostar também na publicidade de outros, mas, assim, a ideia seria não colocar todos os ovos numa cesta só.
Sim,
né?
Uma lojinha que tem a ver, né, com o produto, né, com o podcast, né, com certeza.
Você está ouvindo o podcast Mídias
e
Motos.
Você está ouvindo o podcast.
Você está ouvindo o podcast
Mídias e Motos.
Você está ouvindo
o podcast
Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast.
É, eu tô falando isso porque hoje começou a me seguir aqui no Twitter um cara esquisito, acho que dos Estados Unidos, Cliff, não sei das quantas. E ele, ele tem um podcast também falando sobre podcast. É, ele deve ter procurado o assunto no Google, achou o meu.
Olha.
É, e acabou me adicionando aqui no Twitter, no Facebook. É, e dando uma olhada no site dele, uhum, eu percebi que ele vende os infoprodutos, né? Ele vende e-books, apostilas, audiobooks, um conteúdo premium para quem
está
interessado
em
fazer seu podcast. E além disso, ele vende também equipamentos para quem está começando agora, né? Microfones, mesas de som, esse tipo de coisa. Quer dizer, ele achou uma solução dentro do nicho que ele estava trabalhando. É, ele não vende só o produto, uhum, físico, mas também o produto em formato digital. É, seria em si o conhecimento, né?
É engraçado que, assim, comparando com os americanos, né? Lá eles têm também até um esquema que quando você gosta de algo, você pode fazer uma doação. Acontece muito assim com cartunista, né? Você gostou dessa tirinha, né? Desse cartoon e tal, tem aqui para dar uma doação. E normalmente, né, o pessoal lá de fora, os americanos, eles doam, né? E a pessoa ganha um dinheirinho com isso. Aqui no Brasil, a gente uma vez até chegou a cogitar isso. Mas, a gente... Não vai dar certo, assim. Não, e foi engraçado que... as próprias, né, as meninas que gravam comigo acharam... Ai, não, a gente vai estar pedindo esmola, não sei o quê, sabe?
É, eu acho que o donation no Brasil é culturalmente inviável, né?
Tem essa mentalidade, né? Enquanto que lá fora...
Mafalda, agora diga pra gente quais são os planos pro Monalisa e pro Monacast pra esse final de ano, início do próximo. O que é que vocês têm em mente? O que é que vocês estão planejando aí?
Bom, os planos é continuar gravando, né, fazendo os podcasts. Tem algumas ideias pra tentar atrair...
Periodicidade continua quinzenal?
Continua quinzenal, sim. Continua quinzenal. Tem algumas ideias, mas ainda tá no campo das ideias para atrair novos ouvintes, né? Que consiga atrair ouvintes novos que... Fora da podosfera, né? Conseguir atrair novos ouvintes. Mas ainda tá no campo das ideias. Enfim, por enquanto a gente continua produzindo aí o podcast. E acho que é isso aí.
Mafalda, muito obrigado pela participação aqui no Mídias e Modos. Eu queria mais uma vez agradecer pelo tempo que você... pensou para a nossa entrevista.
Pode perguntar.
Realmente não, nem tenho como te agradecer. Para os nossos ouvintes, o Mídias e Modos vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Um forte abraço, tchau, tchau e até lá.